Pessoal, tá chegando o Dia das Mães, né? E a gente vai propor hoje aqui uma discussão sobre um assunto que tem chamado atenção nas redes sociais, nas rodas, né? De pais, mães, familiares, no meio escolar também, que é a questão de como que essa data deve ser comemorada nas escolas, se ela deve ser comemorada ou se a gente pode trocar essa data pelo Dia da Família, né? A gente vai conversar sobre esse assunto com a Mariana Cetra, ela que é assessora de projetos nas áreas da cultura e da educação, no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Mariana, boa tarde, tudo bem?
Oi, Juliana, boa tarde. Tudo bem, e você?
Tudo ótimo, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. E você não imagina a felicidade que eu fico de trazer esse assunto para cá, né? Assim, e de ver que é um tema que tá meio que, né, surgindo, as pessoas estão debatendo e se atentando para um assunto que pode trazer muito sofrimento para algumas crianças, né, Mariana?
Sim, eu é que agradeço o convite, muito feliz em poder colaborar com essa discussão, que realmente é muito importante. Eu estou falando como, né, do meu dia a dia de trabalho, mas também enquanto mãe de uma criança que estudou em uma creche, que a gente já teve, inclusive, uma discussão sobre esse assunto na creche dela, e talvez acho que eu comece então a falar sobre isso por aí, porque eu acho que Dia das Mães, Dia dos Pais, né, vem pensando muito nisso. Qual que é o sentido, né, dessa data? A gente fica sempre essas datas comemorativas, eu acho que elas deixam uma pulguinha atrás da orelha do que de fato elas representam. E aí, no momento em que a gente começa a ver esse movimento das escolas substituindo a comemoração, né, dessas datas por uma data chamada Dia da Família, eu acho um avanço tremendo. Mas não é simplesmente fazer uma substituição sem refletir sobre o que é de fato uma família, né, nos dias de hoje. Então, assim, eu comecei falando desse meu exemplo como mãe, porque na creche da minha filha teve, então, o Dia da Família, isso há 2 anos atrás. E cheguei lá, eu sou já de um formato diferente de família, que é a monoparental, então vivo eu e a minha filha. E chego na creche, a gente senta para assistir um vídeo, e o que que esse vídeo traz? Aquele formato da família margarina, sabe? Que é o pai, a mãe, as duas crianças felizes ao redor de uma bela mesa. E eu fiquei olhando para aquilo, olhando para as crianças, para os pais e mães que ali estavam, avós, né, e para os que não têm pais, mães, enfim. E fiquei super incomodada e levei essa reflexão para a escola, né? Falando, puxa, mas que dia de família? Que família é essa? E foi super interessante porque a escola, ela não tinha parado para pensar e simplesmente estava reproduzindo uma coisa que ainda tá acontecendo, né? Um movimento que ainda está em evolução, eu acho, aqui, de olhar para os diversos arranjos que a gente tem de família. E desde então, essa data, ela começou a ser comemorada de uma outra forma, de um jeito que entrosasse os pais, muito mais numa troca de experiência entre as famílias ali presentes, do que parar para assistir um determinado vídeo que reflete apenas um modelo, né?
Não, e essa troca que você está falando, eu imagino que é o fundamental até para as crianças, né? Para as
Muito.
famílias, mas principalmente para as crianças, de também entenderem que a família dela é um formato de família, não importa qual seja o formato, que a família do coleguinha, da coleguinha também, mesmo sendo diferente da dela, né?
Exato, isso cada vez mais. E aí é um outro ponto, porque assim, a escola, ela é um espaço público, né? E exatamente por ser um espaço público, ela é um espaço privilegiado justamente para acolher essa diversidade que expressa a nossa sociedade, isso se expressa nas famílias que nós temos, né? E então, eu acho que ela tem que estar preparada para acolher mesmo, e não só no dia da família. Isso tem que ser uma coisa que faça parte do dia a dia da escola, né? De como ela vai passar seus conteúdos para as crianças, os valores que ela vai passar. Eu acho que isso não é só em uma data específica, porque senão fica vazio, né? Ter essa conversa com os pais ao longo do ano, com as famílias, né? Enfim, eu acho que é uma discussão fundamental. Essa diversidade, ela está posta, né? Cada vez mais ela vai avançar para outros caminhos, a gente vai ter cada vez mais diversos arranjos aí familiares, e que coisa boa. E a escola tem que lidar com isso de uma maneira a acolher mesmo, porque a nossa legislação, inclusive, já está reconhecendo essa diversidade, né? Então a escola não tem como fugir disso. Infelizmente, a gente ainda tem um cenário que não está tão aberto.
É verdade, Mariana. Só para embasar o que você está falando com números, né? Eu estava vendo que, de acordo com o IBGE, entre 2004 e 2014, as composições, né, familiares tinham nessa família, né, do estereótipo casal com filhos, menos de 50%, quer dizer, 42%.
Sim. Exato, exato. Tem a pesquisa, né, da PNAD, que foi em 2015, também não, a gente, e de 2015 para cá, quanta coisa já mudou.
Nossa.
Certo? A gente já, com certeza isso muda, mas, por exemplo, os casos de famílias monoparentais, elas correspondiam a 11% do total, e essa de casal com filhos, 36%. Então, assim, de fato, a gente tem um cenário completamente outro, e a sociedade tem que estar preparada para isso, senão a convivência fica inviável, né? Eu acho que só uma educação que respeita a diversidade, ela pode, de fato, contribuir com o desenvolvimento dos cidadãos conscientes, de uma sociedade livre, justa, que seja solidária, né? Que promova o bem de todos, que a gente não olhe para os preconceitos todos que, infelizmente, estão aí, então, de origem, raça, sexo, cor, e seja lá, né, todos eles. A gente tem que pensar numa sociedade melhor para toda a gente que vive nela.
Exatamente. Né? Aí você tocou num ponto crucial, porque eu vou confessar para você. Eu, antes de ser mãe, eu achava lindo aquelas festas do Dia das Mães nas escolas. E eu ficava sonhando quando ia chegar a minha vez, assim, eu imaginava como deve ser emocionante e tal. E depois que minha filha nasceu, e que é, você bem sabe, né, quando a gente vira mãe, a gente meio que volta um pouco na nossa infância, na nossa história, né, meio que um resgate também de tudo que a gente viveu, e eu me lembrei de como eu sofri a infância inteira, porque também não tive pai. Então, todo dia dos pais, cara, era assim, um mês antes de preparativos para festa e lembrancinha e presente que fazia na escola, que eu ficava ali disfarçando e fazendo presente para minha mãe, fingindo que era pro meu pai, não tinha coragem de contar para os amiguinhos. Então, depois que minha filha nasceu, de fato, Dia das Mães, não faço a menor questão de comemorar na escola mesmo. Né? Porque assim, se for para minha filha ficar feliz, mas fazer outra criança sofrer, eu não quero. É isso mesmo que você falou, né? Assim, a gente precisa ter um pouco de olhar para o próximo e ensinar isso para os nossos filhos também, né?
Exato. E a nossa participação nisso também é fundamental. A gente não pode achar que a escola sozinha, né, vai dar conta, até porque a escola também está passando por um momento de se encontrar novamente, né, de se refazer. E você contando esse seu exemplo, nossa, eu fiquei emocionada porque a minha história também de vida é bem parecida. Eu perdi minha mãe quando eu era pequena, e foi a mesma situação de não conseguir compartilhar isso com os colegas, né? Porque tinha essa pressão. Como assim, você não tem mãe? E a escola reforçando? E eu também não sinto a menor falta dessas comemorações, e fiquei bem feliz até, coincidentemente, ontem, já me preparando para a gente conversar hoje, veio da escola. Agora minha filha está numa EMEI, e veio da escola dela um bilhete dizendo que não haveria comemoração de Dia das Mães, justamente pela escola entender que é uma data que não dá conta do que a gente, de todas as crianças, né? E que então terá uma comemoração para o Dia da Família e para todas as famílias, né? E aí eles ampliando mesmo esse espectro. E eu fiquei bem contente de saber que a Laura está lá, né?
Nossa!
Podendo vivenciar isso.
Que, olha, eu tô toda arrepiada aqui, Mariana, porque, nossa, vontade de te abraçar, porque, sério, eu fui na reunião de pais, minha filha acabou de entrar na escola, minha filha tem 4 anos, então é a primeira vez. Pronto, é a primeira vez que Maria vai para a escola, então eu procurei uma escola que tivesse a ver, né, com o nosso perfil e tudo mais, e uma das minhas perguntas foi justamente se comemora Dia dos Pais e Dia das Mães, e vi que elas, muito apreensivas, né, com a minha pergunta, falaram, não, aqui a gente não comemora, nem tem Dia da Família, é uma outra data que eles fazem, enfim, que é de celebração ali, de todas as famílias e tal, e aí eu falei, nossa, que bom, e aí eu vi o alívio delas, né, elas, a gente fica apreensivo porque, por exemplo, no ano passado, um pai tirou a filha da escola, porque não teve Dia dos Pais. Ele ficou muito frustrado, porque todos os amigos dele tiveram Dia dos Pais nas escolas dos seus filhos, e ele achou aquilo foi a gota d'água, ele realmente tirou. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque, às vezes, esse pai não teve a oportunidade de refletir, né, em tudo que envolve essa data, que não se trata apenas dele, né, Mariana?
Não, é isso. A gente precisa deixar de olhar para os nossos umbigos, né? Porque, assim, claro que é importante a gente fazer uma reflexão interna até para descobrir as coisas que não estão de acordo com a sociedade, porque a gente tem nossas questões, né? A partir do momento que você começa a olhar para dentro e aí vai se transformando internamente, a mudança que a gente deseja, né, por essa sociedade mais justa, eu acho que ela começa a acontecer. E aí vem os valores éticos, que seja uma sociedade que cuide mesmo do outro. Então, é uma mudança, nossa, em tudo, né? Uhum. No modo de pensar, no modo de agir. É um caminho bonito, árduo, que a gente está enfrentando, né? Porque tem, por outro lado, cada vez mais a gente vem do movimento conservadores e de colocar, então, a família como sendo a tradicional no topo da questão, uhum, e tendo que lidar com, né, com esses enfrentamentos. Mas eu acho que no diálogo, a gente se posicionando, ocupando esse lugar, refletindo, acho que é um caminho fundamental aí.
Nossa, sem dúvida. Para essa evolução, né?
Essa evolução.
De todos. Porque, e que bom que tem algumas escolas realmente se propondo a esse debate, ajudar também os pais, que às vezes são de outra geração, às vezes realmente não tiveram oportunidade, a gente não sabe os motivos, né? Eu e você,
claro,
por exemplo, nós poderíamos ter seguido um sentido contrário, de eu fazer questão da minha filha comemorar o Dia dos Pais na escola porque eu não tive, né?
Sim.
E você a mesma coisa, mas não, a gente prefere fazer uma reflexão maior, eu acho que...
Exato.
Nisso... Eu agradeço muito por você estar aqui conversando com a gente, porque, de uma certa forma, a gente, às vezes, está levando um debate para as pessoas, às vezes as pessoas nem pararam para refletir, não se deram conta.
É,
né?
Porque está tão enraizado, isso é uma coisa que a gente traz de quanto tempo, né? E as mudanças estão sendo automáticas, então eu acho que é isso, é parar para refletir, parar para olhar para a gente, onde a gente também está errando, como que a gente evolui, como a gente ajuda o outro a pensar. E é isso, é só no diálogo, e acho que é por isso que também é importante a participação dos pais na escola, e a escola dá essa abertura, né, para ter um trabalho mesmo conjunto, para que a gente consiga ter essa educação aí de qualidade para todo mundo.
É,
né?
Verdade, e é claro que a gente nunca quer faltar para os nossos filhos, mas a gente também precisa pensar que, se isso acontecesse, como a gente gostaria que fosse o resto da vida escolar dos nossos filhos, né, Mariana?
Sim,
tem isso também.
Sim. Eu, por exemplo, pelo fato de trabalhar, o Sempec, né, é uma organização que trabalha defendendo a educação pública de qualidade, né? E eu, quando tive minha filha, foi uma questão muito profunda pensar para onde vai a Laura. E eu falei, não, ela vai para a escola pública, o meu trabalho, o meu dia a dia não é essa defesa, eu vou é tentar também na minha vida pessoal, né, não só no meu dia a dia aqui de trabalho, nos projetos e tal, levar essa discussão. E foi por isso que eu também optei, tenho suas dificuldades, claro, né? Eu acho que a gente, a escola particular ainda tem, ela ainda tem algumas questões que são mais interessantes, se é assim que eu posso dizer, né? Estou sendo simplista, mas eu acho que a gente tem que investir e acreditar que a escola pública, ela é legal e é para todo mundo mesmo.
Nossa, e você, eu não sei se você concorda comigo, mas eu fico com a impressão de que nas escolas públicas existe mais essa participação da comunidade, dos pais, um engajamento maior, um envolvimento maior. Como você colocou, você levou uma questão e houve uma reflexão, né? Tem escolas particulares que realmente, às vezes, não estão abertas a isso, né?
Sim, eu acho que a escola pública, ela tá caminhando. Tem escolas públicas e escolas públicas, né? A gente ainda encontra, assim, é a desigualdade estampada aí, dependendo do bairro que você vai, né? Mas sim, eu acho que é uma escola que está tentando se abrir, tentando se ressignificar mesmo.
Eu acho que a mensagem que fica, né, para quem está nos ouvindo, sejam pais, mães, avós, tem muitas avós aí, né, que são as chefes de família, né, Mariana? Casais do mesmo sexo, da mesma orientação sexual, enfim. Eu acho que a mensagem é que deve haver mesmo essa... A escola não pode ser algo que esteja separado da sociedade, né? E das famílias. Deve haver uma simbiose, uma junção ali, porque o objetivo que todo mundo quer é, de fato, uma educação de mais qualidade, como você falou, uma sociedade mais justa, mais ética, né?
Assim, uma coisa que eu sempre penso que é a escola, ela foi feita para incluir, né? E para comprovar que a gente tendo uma paleta de cores, a gente pode inventar muitas outras cores. Então, que viva a diversidade, né? Um grande viva, e que a gente esteja dispostos a, de fato, também nos modificar para conseguir abarcar tudo que está aí, né? Tudo de bonito que dessa diversidade é possível enxergar. Assim.
Verdade. A gente pode fazer o nosso próprio comercial de margarina, viu, Mariana?
Pode, exatamente.
Do nosso jeito, né?
Do nosso jeito.
Com a nossa
com
família,
certeza.
Seja só com o pai, só com a mãe, com duas mães, dois pais, uma avó, um tio, sei lá. Do
não
nosso
importa.
Jeito,
o
não importa.
O que importa é o afeto, né? É o que a gente está passando para essas crianças. É esse o grande valor. O formato é o que menos importa.
Ai, Mariana, muito obrigada. Adorei conversar com você.
Ah, eu também. Obrigada.
Acho que passamos uma mensagem legal pro pessoal. Muito obrigada, viu?
Eu é que agradeço, Juliana. Um abraço forte, um abraço para todo mundo que escutou a gente. E seguimos em frente, né?
E viva as famílias, do jeitinho que elas são.
Viva as famílias. Viva
um abraço, Mariana, até
outro
a próxima.
Até.
Tchau. Conversei então com a Mariana Setra, ela que é assessora de projetos nas áreas da cultura e da educação lá no CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.